Palavra de Deus diz, irmãos, em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que é que significa isso? Significa que nós que esperamos, porque esperança faz parte da nossa vida, então nós que temos esperança, quando esta esperança tarda em se cumprir, quando aquilo que nós esperamos não chega logo, pelo menos não no tempo em que nós imaginamos que deva chegar, o coração pode se entristecer. Mas quando a esperança é cumprida, então a vida se renova em nós. E eu estava meditando sobre isso. Talvez você já tenha orado muitas vezes sobre coisas que você espera em Deus, sobre coisas que você tem expectativa em Deus, e você tenha perguntado ao Senhor: Senhor, quando será? Quando vai acontecer? Quando eu vou ver a concretização da minha esperança? Pergunta para alguém aí: você tem esperança? Você espera por coisas? Você está esperando algumas coisas em Deus? Está esperando alguma promessa se cumprir? Não aquelas que vão se cumprir na glória, né? As que vão se cumprir aqui. Amém? Quantos estão esperando Deus fazer algo? Amém? Glória a Deus. Uma das coisas que o Espírito Santo de Deus enche a nossa vida é de fato de esperança. Mas muitas vezes parece que uma certa frustração quer bater nossa vida, nossa porta, porque a esperança ou aquilo que esperávamos não se cumpriu no tempo previsto. No entanto, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é absolutamente fiel. Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Deus, o meu Deus é absolutamente fiel. Amém? É uma convicção que você tem no seu coração? Amém? Nosso Deus é absolutamente fiel em cumprir toda a sua palavra, todas as suas promessas. Nós sabemos que existem muitas promessas na Bíblia, milhares e milhares de promessas na Bíblia. E a Bíblia diz que tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está também o sim e o amém. Ou seja, a Bíblia está dizendo: tudo o que Deus promete, ele cumprirá. Ele é fiel para cumprir. Ele diz, ele não somente dá a promessa, mas ele confirma esta promessa e ele declara o amém sobre esta promessa. O amém significa assim seja. Deus é absolutamente fiel para cumprir tudo aquilo que ele disse. E muitas vezes Deus, pelo Espírito Santo e por sua palavra, nos dá promessas. Ele diz: olha, eu vou fazer isso na sua vida, fique firme. E nós nos agarramos a essa promessa revelada, vivificada pelo Espírito Santo, e passamos então a crer e aguardar a manifestação. Mas aí a gente fica pensando: como permanecer feliz, forte, confiante, crédulo por todo o tempo? Porque alguns se tornam incrédulos por conta do tempo. Mas nós temos que permanecer crédulos, né? Tem gente que fala assim: puxa, isso é incrível. E nós somos aqueles que diz: não, isso é crível. Nós podemos crer no que Deus diz para nós, no que Deus diz a nosso respeito, no que Ele diz que vai fazer em nossa vida. Mas a gente não deixa de considerar que entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, muitas vezes tem um tempo. E neste tempo, às vezes, as circunstâncias, as dificuldades, as contrariedades se acumulam, se avolumam. E é nesse momento, ou são nesses momentos que a gente entende a importância desta coisa chamada perseverança. Perseverança. É muito importante que nós desenvolvamos em nossa vida perseverança. O que é perseverança? É a capacidade de se manter firme, de não mudar de atitude, de não mudar de posição, de não mudar de opinião, de permanecer andando em fé, ainda que não esteja diante dos nossos olhos. A Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. A capacidade de continuar crendo na palavra do Senhor, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar das contrariedades. Então, perseverança é fundamental. Hoje em dia, nós vivemos um tempo onde as pessoas têm a influência do mundo para não perseverar. As pessoas mudam muito e mudam o tempo todo. Né? Tem gente que muda de visual, por exemplo, 3 vezes no dia. Fala para o seu vizinho, ainda bem que você não é assim, né? Então as pessoas mudam muito, né? De roupa, de visual, de pensamento, de atitudes. Mudam de convicções. E de fato mudar não é um problema. O problema é quando a ansiedade por mudanças nos remove da nossa posição de fé. Fala para alguém perto de você, nada e ninguém pode te remover da sua posição de fé em Deus. Por quê? Porque se nós permanecermos, se nós perseverarmos, a perseverança sempre encontra-se com a fidelidade. E quando a perseverança se encontra com a fidelidade, a promessa é cumprida, o propósito é cumprido. Porque da parte de Deus nós sabemos que existe fidelidade, mas da nossa parte precisa haver perseverança. Quando Deus faz uma promessa, Ele é absolutamente fiel em cumprir esta promessa. Mas é a perseverança que nos leva até a promessa. Veja, Deus fez uma promessa para Israel. Ele disse, e Ele foi fiel para cumprir a promessa, que Israel entraria na terra prometida. Mas todas aquelas pessoas que saíram do Egito com a promessa morreram no deserto, não alcançaram a promessa porque deixaram de perseverar e foram incrédulos. Por isso, morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Então, querido, essa noite eu quero te lembrar que a perseverança sempre encontra-se com a fidelidade. Se perseverarmos, se permanecermos, se decidimos, se temos uma firme convicção, se nos estabelecemos, se nós estabelecemos em nossa vida no que Deus tem nos revelado por sua palavra, através do Espírito Santo, se nos mantemos na promessa de Deus, esta perseverança certamente vai encontrar com a fidelidade. Eu gosto muito de um texto que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Você pode ler depois. Eu só quero citar agora para você receber isso no seu espírito. E esse versículo diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. O que é reter firme esta confissão? É ficar firme nela. É continuar declarando que você se mantém naquela promessa. Você crê e você fala e você confessa e você ora e você adora e você permanece naquela promessa. Você espera com convicção que aquela promessa vai se cumprir, e a Bíblia diz, fica firme, pode ficar firme. se mantenha firme na confissão da sua esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Nossa jornada cristã, nossa vida e as promessas que nós temos não vêm de homens, não vêm de fontes que possam falhar. Aquele que nos prometeu é absolutamente fiel. Deus não é homem para mentir, diz a Bíblia. E diz a Bíblia também que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Quando Ele fala, Ele cumpre. Amém? Fala para o seu irmão aí, certamente Deus vai cumprir em sua vida o que Ele diz que vai cumprir. Certamente, da parte de Deus, Ele é e para sempre será absolutamente fiel. Mas a fidelidade de Deus precisa encontrar-se com a sua perseverança. Amém? Aleluia. Há um homem na Bíblia cujo exemplo nós devemos imitar. Esse homem é Caleb. Caleb, juntamente com Josué, foram aqueles dois que perseveraram em cumprir, em andar, em permanecer, em continuar crendo na palavra, na promessa que Deus lhes entregara, lá, que Deus havia dado a eles lá na terra prometida. Eles foram junto com os dois espias, junto com os 10 espias, faziam parte daqueles 12 que foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. E quando esses espias voltaram, porque Deus havia dito desde Abraão que a descendência de Abraão possuiria aquela terra, a terra de Canaã, muito tempo se passara, mais de 400 anos, os descendentes de Abraão se tornaram escravos no Egito e Deus havia também já alertado Abraão para este período de escravidão, mas Deus também havia dito que eles sairiam com mão forte, que certamente eles entrariam naquela terra de Canaã, já era promessa. E Deus com mão forte tira o seu povo lá da escravidão do Egito, e agora Deus está conduzindo este povo, e eles chegam nos limites de Canaã, e Moisés então decide enviar os 12 espias, dentre estes 12, Josué e Caleb. Eles foram e voltaram, e 10 deles voltaram com um testemunho negativo. Eles disseram, a terra é boa e realmente é maravilhosa, mas aquela terra tem gigantes. Aquela terra tem gigantes, nós não podemos ir, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, e se nós entrarmos lá, nós seremos mortos. Josué e Caleb também viram a terra, mas eles tinham um espírito diferente, eles tinham um coração diferente. E eles disseram, olha, não importa o que nós vimos, a terra é boa, a terra foi nos dada por Deus, é promessa nossa, Deus nos deu essa promessa, então nós podemos ir lá e nós vamos vencer qualquer tipo de batalha, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eles disseram, vamos subir hoje mesmo. Mas aqueles outros 10 contaminaram o povo, inflamaram o povo, difamaram a terra. E por causa disso eles ficaram muito tempo peregrinando no deserto. Mais de 40 anos eles ficaram rodando pelo deserto. E por todos esses anos, quase 45 anos, estes dois, Josué e Caleb, permaneceram firmes, permaneceram crendo, mesmo andando em círculos, andando pelo deserto e enfrentando tantas dificuldades no deserto, enfrentando sede, enfrentando fome, enfrentando rebelião, enfrentando murmuração, enfrentando dificuldades, vendo aquela geração morrer no deserto porque eles eram incrédulos. eles permaneceram crendo. Então chegou um dia em que Josué e Caleb entraram na terra e Caleb está lembrando da palavra de Deus, da promessa de Deus, e ele disse: olha, 45 anos atrás, eu criei numa palavra, numa promessa, e eu mantenho o meu coração firme nesta promessa até hoje. E a Bíblia mostra que ele entrou na promessa. Deixa eu ler um texto. Está aqui em Josué, no capítulo 14. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar. Josué, capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 6. Josué, no capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 6. E eu vou ler até o verso 14. E esse texto fala deste momento em que Josué está entrando na sua herança. Um homem que perseverou e encontrou-se com a fidelidade de Deus. Por isso que estamos dizendo que se você perseverar, certamente você vai encontrar com a fidelidade de Deus. Amém? Fala para você de novo: se eu perseverar, a minha perseverança se encontrará com a fidelidade de Deus. Diz assim a palavra, verso 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia, Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança, a ti e aos teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida estes 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tal era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte, porque tu ouviste naquele dia que estavam ali os anaquins, bem como as cidades grandes e fortificadas. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então, Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Amém? Aleluia. Que história tremenda, de convicção, de perseverança, de alguém que creu e se manteve firme em Deus, firme na palavra que Deus havia lhe dado, firme na promessa. Como você viu, por causa da incredulidade, ele e Josué queriam já ter entrado na terra 45 anos atrás, naquele dia em que eles foram espiar a terra e voltaram com tanta alegria. Mas aqueles outros 12 trouxeram um relatório pessimista de incredulidade, e por causa desta incredulidade, eles tiveram que esperar. Mesmo não sendo culpa deles, eles permaneceram num deserto por uma geração inteira. Sabe, irmão, às vezes o que Deus quer cumprir na sua vida é necessário que haja um ambiente, um contexto, pessoas, uma geração que crê. Porque as promessas de Deus chegam para nós de maneira pessoal e individualizada. Mas tudo o que Deus faz em nossa vida está conectado com um contexto maior, com o corpo, com a igreja, com o reino de Deus, com a família de Deus. Nós somos apenas uma pequena parte, um pequeno detalhe do grande plano de Deus. Uma pequena pedra da grande construção de Deus. Então, para nós, a promessa de Deus parece que é tudo, mas nós não podemos esquecer que, normalmente, o que Deus fala conosco e o que Deus quer cumprir em nossa vida também está ligado a outras pessoas. Se Deus fala que você vai ser um instrumento dele de avivamento, de poder e de glória, isso não vai acontecer sozinho. Isso não vai acontecer só em você. Vai acontecer no corpo, vai acontecer no reino, vai acontecer na família de Deus. E aí é que às vezes as pessoas ficam frustradas, porque alguém recebe uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, e você percebe que não está acontecendo, porque talvez as pessoas ao seu redor não estão compreendendo o que você compreende, não estão vendo o que você vê, não estão sentindo o que você sente, e você fica angustiado porque você crê, porque você tem a promessa de Deus. O que fazer? Ah, já sei. Não importa os outros, eu vou cumprir a palavra de Deus, a promessa de Deus, eu vou experimentar a promessa de Deus sozinho. Fala para o seu irmão, sozinho não tem jeito. Você depende dos outros. Você depende dos irmãos. Assim aconteceu com Josué e com Caleb. Eles criam. Eles estavam absolutamente certos em Deus. Mas eles não podiam entrar na terra prometida sozinhos. Era necessário um tempo. Era necessário uma geração que cresce. Era necessário concordância. Era necessário o povo caminhar em unidade. E enquanto isso não acontecesse, eles não poderiam entrar sozinhos. Se eles entrassem sozinhos, certamente seriam destruídos, retalhados lá na terra prometida. Porque aquela promessa que eles haviam recebido estava conectada aos outros, ao povo de Deus, ao povo de Israel. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que recebe uma palavra de Deus, recebe uma direção de Deus, e aí a pessoa pensa, bom, eu creio, e de repente alguém perto de você, talvez a família, talvez até alguns irmãos não estão vendo. Aí você pensa assim, bom, se eles não estão vendo ainda, se eles não estão crendo, não dá para andar com essas pessoas, porque eu vou andar com quem crê também. Ou então, se ninguém crê, eu vou andar sozinho. E a pessoa sai para viver a promessa individual. E aí a pessoa se frustra. Porque ela percebe que o que Deus tem para fazer na vida dela está conectado às outras pessoas. Fala assim para o seu irmão, e se Deus te der uma palavra, uma visão, um plano, um ministério, fica firme. Mesmo que outros não vejam, mesmo que outros não compreendam, fica firme. Porque uma hora Deus vai abrir os olhos dos outros. Mas aí a pessoa pensa, mas e se os outros não entenderem? Não importa, vai ter uma geração que entende. Amém? Ah, mas e se eu tiver que ficar no deserto? Fique no deserto. Porque no deserto, Deus vai forjar a nossa vida. Existem pessoas que carregam grandes planos, grandes sonhos, grandes obras para realizar em Deus. Talvez ninguém veja, ninguém entenda, ninguém compreenda. Não importa. Talvez você está lá numa célula, está tão difícil a tua célula e os irmãos não entendem a grande obra que Deus tem para fazer na sua vida. Não importa, fica firme. Seja fiel em todo o tempo. Permaneça em Deus em todo o tempo. Permaneça sendo uma bênção em todo o tempo. Seja fiel no deserto. Amém? Se preciso for. Fala para o seu irmão aí. Mesmo no deserto, seja fiel. Diga, não murmure. Não reclame. Não julgue os outros. Permaneça fiel. Eu fico imaginando, já pensou se Josué e Caleb fossem murmuradores, reclamadores? Eles andando pelo deserto, caminhando, né? 3 meses depois deles não terem entrado na terra prometida, por causa da incredulidade do povo, está lá Josué e Caleb dizendo um para o outro, Josué, nós já devíamos estar na terra prometida agora. Sabe por que essas outras pessoas não creram? Sabe, mas nós cremos. Agora nós estamos aqui andando no deserto por causa deles. Eu não me conformo com isso. Tudo isso está acontecendo por causa deles. O coração deles ia fechar. E se eles fossem murmuradores, eles também iam permanecer no deserto. O que eles fizeram o tempo todo? Permaneceram crendo. E lá estavam, depois de 10 anos, Josué e Caleb andando no deserto. Enfrentando luta, enfrentando problema, enfrentando sol, enfrentando fadiga, enfrentando calor, enfrentando reclamação, enfrentando murmuração. E um está lá olhando para o outro, como é que está o seu coração? Meu coração está firme. Eu creio. Nós vamos entrar naquela terra. Não sei quando, mas fiel é aquele que prometeu. 20 anos depois, está lá Josué e Caleb. Um perguntando para o outro, e aí como está o teu coração? Está firme. Mas 20 anos depois, alguns já morreram. Nós ainda continuamos no deserto. Aquela terra parece uma visão distante, um sonho distante, uma realidade distante. Eles estavam firmes. Muito mais gente está reclamando agora, 30 anos depois... Muitos outros morreram, e muito mais gente murmurando e reclamando e dizendo, Moisés, você nos tirou lá do Egito para morrer no deserto. E às vezes milhares morriam de uma vez só. Então lá 2 homens, Josué e Caleb, com o coração firme em Deus. Um dia nós fomos até aquela terra de Canaã por causa da promessa de Deus. Nós vimos a terra, nós pisamos na terra, Deus nos prometeu. Nós cremos. 40 anos depois, quando aquela geração já tinha morrido no deserto, os filhos daqueles que disseram que não entrariam na terra prometida, porque eles disseram, nossos filhos vão morrer no deserto, então Deus disse, vocês vão morrer, mas os seus filhos que vocês disseram que vão morrer no deserto, eles vão entrar na terra prometida. Aquela geração tinha morrido, agora os filhos cresceram. E Deus está pronto para fazer um caminho para aquela nova geração entrar em Canaã. E lá estão Josué e Caleb, com a mesma convicção, com o mesmo coração. E eles entraram na terra, e esse texto que nós lemos... Caleb está lembrando Josué, porque Josué foi posto como o líder de Israel para entrar na terra prometida, substituindo Moisés. E Josué e Caleb está lembrando Josué. Josué, você lembra? 45 anos atrás, nós pisamos na terra e Moisés disse que este lugar, Hebrom, seria a minha herança. E Caleb está dizendo, eu tinha 40 anos naquela época, tenho 85 agora. Deus me conservou por todos esses anos. E eu estou pronto para possuir a terra. Aleluia. Então tem algumas verdades na vida deste homem que são fundamentais para a nossa vida, para que a nossa perseverança também se encontre com a fidelidade do Senhor, porque a perseverança de Caleb encontrou-se com a fidelidade do Senhor. Primeira coisa, Caleb sabia que o envio que ele havia recebido fazia parte dos planos de Deus. No versículo 7 que nós lemos, ele diz assim, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. O seu envio, irmão, faz parte dos planos de Deus. Nunca se esqueça disso. Jesus diz, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Muitas vezes o Senhor nos envia, e ao nos enviar, Ele nos dá uma palavra, Ele nos dá uma promessa. Agarre isso, guarde isso. As coisas espirituais não passam. As coisas espirituais não evaporam. As coisas espirituais não mudam por causa do tempo. As coisas espirituais não dependem das circunstâncias. As coisas espirituais permanecem. Amém? Caleb sabia que o seu envio fazia parte dos planos de Deus. E 45 anos depois, ele está lembrando ainda, provavelmente ele permaneceu durante todo este tempo, se alimentando desta verdade. Ele sabia que não tinha sido escolhido por acaso, ele sabia que não tinha sido enviado àquela terra por acaso, ele sabia que aquela promessa era fiel e verdadeira, e ele permaneceu crendo. Outra coisa que é a qualidade de Caleb que nós devemos imitar é que ele perseverou. Fala assim para alguém perto de você, ele perseverou. Perseverou no que ele cria, no que ele havia recebido, na promessa a que ele se agarrou. Ele diz assim no verso 8, meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu porém perseverei em seguir ao Senhor. Isso é decisão do coração, perseverança é uma decisão. Ele poderia ter questionado tudo, poderia ter questionado o tempo, Senhor, eu creio, mas já se passaram 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 45 anos, ele podia dizer, Senhor, não é? A esperança adiada, como nós lemos, entristece o coração, mas o desejo cumprido, ele podia estar dizendo sempre, Senhor, quando é que vai se cumprir na minha vida? Podia ficar questionando, questionando, questionando. Ele podia ter olhado para a atitude dos outros, porque às vezes nós sofremos por causa da incredulidade dos outros, mas ele decidiu perseverar no seu coração. Ele falou, vou crer, eu creio no que Deus me disse, e eu vou me agarrar, eu vou viver por aquilo que Deus me falou. Amém? Falei para o seu vivinho, viva pela palavra de Deus, que foi enviada ao seu coração. Amém, queridos? Aleluia. Outra coisa que ele fez, ele manteve viva a promessa de Deus no seu coração. É tão importante isso, manter viva. Ele disse, Moisés naquele dia, verso 9, jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, dos teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Ele manteve viva essa promessa. Moisés disse, você pisou naquela terra, você creu, ela é tua. Aleluia. Fala para o seu vizinho, a terra que você vê é a que Deus vai te dar. Então persevera crendo. Amém? O que você vê, o que você crê, e o que nós vemos é aquilo que nós, o Espírito de Deus nos revela, revela o nosso coração. Deus só nos dá o que Ele nos mostra. Quando Deus disse para Abraão, Abraão, olha para a terra que você vê, eu te dou em herança. É o mesmo princípio. Moisés disse para Caleb, o que você viu, a terra que você viu, é a terra que você pisou, é a tua herança. E ele passa 45 anos crendo, eu tenho uma herança. Deus cumprirá a palavra em minha vida, Deus cumprirá esta promessa em minha vida. Quando chegou o tempo, ele diz, lembra, Josué, eu tenho uma promessa e Deus vai cumprir esta promessa. Aleluia. Ele manteve viva a promessa no seu coração. Irmãos, é tão importante a gente recordar o que Deus nos falou. É tão importante recordar aquilo que o Espírito Santo já revelou a nós. É tão importante nós lembrarmos, mesmo que tenha passado já muito tempo, do que Deus falou ao nosso coração. Certa vez, o apóstolo Paulo chegou para Timóteo, e talvez Timóteo estivesse passando por um período de dificuldades, ou talvez até de questionamentos. E Paulo falou assim para Timóteo, Timóteo, segundo as profecias que houve acerca de ti, segundo as palavras que você já recebeu, e Paulo conhecia essas palavras, Paulo conhecia essas profecias, e Timóteo sabia também. E ele está dizendo, Timóteo, de acordo com as profecias que foram liberadas, com as palavras, com as promessas de Deus na sua vida, por elas, peleja a boa peleja. Por elas é que você tem que lutar, permanece nelas, lute debaixo desta palavra, Timóteo, persevere nesta palavra, persevere na palavra profética que foi enviada a você, porque é promessa de Deus na sua vida, e você deve permanecer e você deve operar debaixo desta palavra. Não importa o que acontece, ou o que aconteça, não importam as contrariedades, não importam as dificuldades, não importam as barreiras, não importam se situações se levantam, não importa, permaneça. Deus será absolutamente fiel para cumprir em tua vida o que Ele diz que vai cumprir. Amém? Fala para o seu irmão, e Deus é fiel, querido. Permanece nele. É maravilhoso quando a gente olha para a palavra e vê que da parte de Caleb ele permaneceu, ele manteve viva a promessa no seu coração, ele sabia que o envio era de Deus, ele perseverou em seguir ao Senhor, mas da parte de Deus, a perseverança de Caleb encontra com a fidelidade do Senhor. O Senhor cumpriu a sua promessa. Verso 9 diz assim, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, dos teus filhos por herança perpétua. 45 anos depois, ele está pisando naquela terra, porque não importava o que acontecesse, não importava as circunstâncias, Deus iria cumprir. Se Caleb permaneceu crendo, a promessa certamente iria se cumprir. Sabe, querido, se você permanecer crendo, não importa o que aconteça, Deus vai cumprir na sua vida. Amém? Fala para você mesmo, se eu permanecer crendo, se eu perseverar, pode mudar os céus e a terra, pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir em minha vida. Amém? Porque Deus é fiel para cumprir. Uma outra coisa poderosa da parte de Deus é que Deus conservou Caleb. O que eu quero dizer para você nessa noite, te lembrar que Deus vai te conservar. Essa é uma excelente maneira de viver bastante tempo. Persevere. Porque enquanto você persevera, você não vai morrer antes de Deus cumprir na sua vida o que Ele disse que vai cumprir. Amém? Persevere e Deus te conserva. Fala para o seu irmão, persevere e Deus te conserva. Princípio espiritual. Persevere. E sabe, essas pessoas que creem realmente e perseveram são essas que dizem, eu não abro mão. Persevere até tudo mudar. Persevere até tudo se encaixar. Por quê? Porque precisava, para esta palavra se cumprir na vida de Caleb, precisava ter uma geração, um povo, um ambiente, um momento propício. E para acontecer isso, precisou acontecer muitas outras coisas, muitas mudanças. Mas ele continuou crendo. Ele não ficou olhando para as circunstâncias, ele não ficou fazendo uma leitura, dizendo, sabe, está muito difícil, está ficando cada vez mais difícil, o tempo está passando, acho que não vai dar. Não importa o que aconteça, o que Deus diz que vai fazer na minha vida, eu creio e Ele vai fazer, e eu persevero. Tem gente que fala assim, no final da vida também eu não quero. Eu queria que Deus cumprisse a promessa dEle enquanto eu tivesse força. Eu queria o cumprimento das promessas de Deus na minha juventude. No final da vida não interessa mais. Mesmo que dure a vida inteira, mesmo que passem muitos anos, se você perseverar, quando Deus cumprir a promessa dEle, que Ele te fez, você vai ter a mesma força, você vai ter o mesmo vigor, você vai ter a mesma saúde e você vai dar muitos frutos e você vai se alegrar em Deus. Quantos creem nisso? Amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Porque pode ser que o diabo venha e diga para você, agora já passou o tempo, não adianta mais, já passou o time. Persevera. Permanece. Alguém pode pensar assim, mas o que eu ganho em perseverar, o que eu ganho em permanecer além do cumprimento da promessa? Eu digo que além do cumprimento da promessa, no período em que você persevera, Deus te forja, amém? Deus te treina, Deus nos amadurece, Deus nos aperfeiçoa, Deus nos prepara, Deus se revela a nós, Deus nos dá muitas experiências. Eu creio que se alguém perguntasse para Josué e para Caleb, o que foi melhor? Entrar na terra prometida e ver o cumprimento da promessa? Ou todas estas experiências que vocês tiveram durante o deserto? Experiências com Deus. Provavelmente eles não saberiam responder o que era melhor. O que é melhor? O final? O cumprimento? O processo. Deixa eu dizer uma coisa, quando nós perseveramos em Deus, o processo se torna parte da promessa, o processo se torna parte da graça, o processo se torna parte da herança, o processo se torna parte do plano de Deus para nós. Porque se perguntassem para Josué e Caleb, o que vocês experimentaram no processo? Eles tinham um sem número de coisas para relatar. Eles podiam dizer, olha, no processo, nós vimos Deus transformar águas amargas em doces. No processo, nós vimos diariamente a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, porque durante o dia tinha uma nuvem para nos proteger do sol. Durante a noite tinha uma coluna de fogo para nos guiar e iluminar a nossa vida no caminho. Durante a caminhada, nós vimos que as nossas sandálias não se gastavam, nem as nossas roupas. Durante o processo, nós vimos Deus fazer milagres e prodígios, coisas sobrenaturais. Durante o processo, nós tivemos o privilégio de construir um lugar para o Senhor. Durante o processo, nós vimos a ação de Deus trazendo comida, mandando o maná dos céus. Durante o processo, nós vimos Deus alimentar o seu povo com codornize. Durante o processo, nós vimos o Senhor fazer sair a água da rocha. Durante o processo, nós experimentamos curas. Durante o processo, nós vimos a mão de Deus em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo. Mas eles também podiam dizer, durante o processo, nós vimos a incredulidade. Durante o processo, nós vimos rebeldia. Durante o processo, nós vimos tantas pessoas tentando ao Senhor. Durante o processo, nós vimos muitas pessoas morrerem, perecendo no deserto. Então, certamente, Josué e Caleb, ao final, podiam dizer, olha, o processo nos marcou. O processo nos forjou. O processo nos aperfeiçoou. O processo nos amadureceu. O processo elevou a nossa confiança em Deus. O processo estabeleceu a nossa vida e firmou o nosso coração, de maneira que nós já não sabemos o que é melhor, se o processo ou se o alcance, o cumprimento da promessa. Porque quando nós perseveramos, estas duas coisas tornam-se uma coisa só. O final só existe por causa do processo. E no processo nós somos aperfeiçoados. Amém, queridos? Fala para o seu vizinho aí, persevera. E Deus vai te conservar com vida. E Deus vai te aperfeiçoar no processo. Fala, não se desvie por causa das dificuldades. Permaneça firme com o teu coração. Amém? Então Deus o conservou com vida, mas também Deus renovou as suas forças. Renovou as suas forças. Se você se encontrar com um crente que está fraco, e ele te disser assim, sabe, eu estou fraco porque eu me escandalizei, eu estou fraco porque a igreja que eu estava não é boa, eu estou fraco porque o país não vai bem, eu estou fraco porque... E ele fala qualquer outra coisa. Pode saber que tudo isso é mentira, desculpa. Porque nós nos tornamos fracos quando a gente para de crer, quando a gente para de perseverar, quando a gente se desvia da palavra e da promessa que Deus nos deu. Porque eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, enquanto você crê, enquanto você persevera, enquanto você permanece, Deus renova as tuas forças. Amém? Fala para o seu vizinho assim, Deus renovou as forças de Caleb por 45 anos e o manteve com o mesmo vigor, com a mesma força. Fala, Deus vai renovar você também. E eu não estou falando aqui só de força física, eu estou falando de vigor. Estou falando de paixão, de alegria em andar com Deus, em servir a Deus. De ser renovado no espírito, de ser renovado na alma e, obviamente, de ser renovado no corpo também. Isso é maravilhoso, quem anda com Deus tem as suas forças renovadas. Quem permanece em Jesus, quem permanece. Quando a gente abre o Evangelho de João capítulo 15, você vai ver a repetição da palavra permanecer. Várias vezes, quem permanece em mim, Jesus dizendo, quem permanece em mim dá muito fruto. Quem permanece em mim, quem permanece em mim e eu nele. Ele fala, permaneça, 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 permaneça. E quem permanece, a alegria vai ser completa, o gozo vai ser completo. Quem permanece no Senhor se renova constantemente. De maneira que você encontra alguém num momento e 5 anos depois você encontra com esse crente, se ele tem permanecido olhando para Jesus, crendo em Deus, firmado na palavra, você vai encontrar essa pessoa feliz, você vai encontrar essa pessoa firme, você vai encontrar essa pessoa alegre, você vai encontrar essa pessoa cheia de esperança. Não importa se já se cumpriu tudo, ou se cumpriu a metade, ou se tem muitas coisas para se cumprirem, o fato é que ela permanece crendo, e porque ela permanece crendo, ela permanece sendo renovada dia após dia. Amém? Agora aquele que se desconecta começa a ficar fraco, começa a ficar doente, até morre, porque se desconecta, mas quem permanece tem as suas forças renovadas. Amém? Fala para o seu irmão aí, sempre haverá forças para você. Diga, a sua vida vai ser assim, profetiza aí para ele, sua vida vai ser assim. Fala, daqui a 5 anos você vai estar forte em Deus. E daqui a 10 anos você vai estar forte em Deus. E daqui a 15 anos você vai estar mais forte ainda. E daqui a 30 anos, se Jesus não voltar, você vai estar mais forte ainda. Fala para ele, você vai estar muito melhor. Porque o processo vai aperfeiçoar você. Amém? Diga, não importa se muitos não creem, você estará forte. Aleluia! Você estará forte. Você estará forte em Deus. Não importa. Não importa se 1.000 caírem à sua direita, 10.000 do outro lado. Não importa, você estará forte. Por quê? Porque você tomou uma decisão de permanecer. Ô, irmão, você lembra do fulano, né? Aquele que nós conhecemos há 5 anos atrás. Desviou, azar dele. Ah, mas você não está com paixão porque ele desviou assim, vamos orar por ele, mas problema dele, eu permaneço. Amém? Tinha um cântico, acho que alguns conhecem, não é de 50 anos atrás, mas deve ser de uns 20 anos atrás, que dizia assim, o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome, quantos lembram? 1, 2, 3, 4. Irmãos. 5, 15. 16, 17, 18. Bom, é um lindo cântico. E esse cântico dizia assim. Ainda que os montes, né? Ainda que cadeias venham me cercar. Ainda que os montes se desabem sobre mim. Ainda que os homens, ainda que... E ele dizia, ainda que tudo pereça ou desapareça, eu continuarei firme. É a ideia do cântico. E ele dizia assim, meus lábios não se fecharão para sempre, hei de te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, e lábios que confessam o teu nome. Depois você procura no YouTube, você vai ver que é bonito. Né? Mas é isso. Quem permanece fica melhor, mais sábio, aperfeiçoado, se renova na alegria, na esperança, na graça, na unção, na sabedoria, no conhecimento. Deus vai trabalhando. De maneira que quando você alcança a promessa, você não sabe o que é melhor, não sabe se é melhor o processo ou o alcançar a promessa. Porque tudo, você vê em tudo o agir de Deus, em tudo a mão de Deus. Então o Senhor renovou as forças de Caleb. E quando ele estava prestes a entrar na terra prometida, no lugar da sua herança, ele disse para Josué, Josué, pode deixar, eu vou lá. Hebrom é a minha herança. E ele estava, 45 anos depois, absolutamente que o Senhor iria adiante dele. Não havia nenhum tipo de dúvida. Eu gosto de comparar os momentos. Aquele momento em que Josué e Caleb foram, espiaram a terra e voltaram, Caleb voltou com uma absoluta convicção de que se eles entrassem na terra naquele momento, eles seriam mais do que vencedores e eles tomariam posse da herança. Não entraram por conta da incredulidade. Precisou esperar 45 anos. Precisou esperar toda aquela geração passar, os filhos. E agora, no versículo 12, Caleb tem a mesma convicção, a mesma. Porque podia ser que depois de 45 anos ele falasse, olha, há 45 anos atrás eu realmente estava até mais empolgado, mais animado e tal. Agora, antes eu tinha 40, agora eu tenho 85 e tal, não sei, vamos avaliar bem. Vamos buscar uma estratégia e, né, e ver realmente, medir direitinho se dá para a gente entrar lá na terra, se está tudo certo, se nós vamos vencer esta batalha. Mas ele diz assim, com convicção, agora pois dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, 45 anos antes. Pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. E ele diz agora no presente, porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor o disse. A mesma convicção. Aleluia. A mesma fé, a mesma força, a mesma postura, a mesma convicção. Não mudou em absolutamente nada, mesmo sendo 45 anos depois. O Senhor foi adiante dele. Fala para o seu vizinho, persevera. Não temas. Aquele que te prometeu é fiel. E quando você for possuir a tua herança, a tua promessa, não vacile, porque ele vai à tua frente. E ele vai fazer tudo. E ele vai abrir todas as portas. E ele vai dar para você plena vitória em nome de Jesus. Quantos podem crer nessa palavra? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Esta noite eu só estou aqui em nome de Jesus para te lembrar isso, que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Amém? Deus deu para Caleb a herança, Hebron. Deus tem para você o melhor. Você pode ter o coração grato nesta noite e lembrá-lo, Senhor, obrigado porque o Senhor tem para mim o melhor. Sabe o que Davi dizia? Davi dizia assim, alegrai-vos comigo, porque a minha herança é a melhor. Ele dizia, em outras nas palavras dele, eu estou contextualizando, mas Davi dizia assim, alegrai-vos comigo, porque a mim coube-me uma formosa herança. Ele estava dizendo, meus amigos, irmãos, Israel, alegre-se comigo, porque a minha herança é a melhor. Será que você pode crer nisso nesta noite, a tua herança é a melhor? Amém? Fala aí para o seu vizinho, se alegre comigo, porque a minha herança é a melhor. Fala assim, a minha herança é Jesus. Fala, e tem muitas coisas que Ele vai cumprir individualmente na minha vida. Fala assim para o seu irmão, eu nem sei o que Deus vai fazer em nível pessoal com você. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o que Deus tem para mim é o melhor. É o melhor para mim. Diga o que Deus tem para você, é o melhor para você. Fala para ele, mas o que Deus vai fazer na minha vida não é algo separado de um contexto, não está separado do corpo, não está separado da igreja, não está separado da família de Deus, não está separado do Israel espiritual. Digo, o que Ele tem para fazer na minha vida é uma pequena parte do grande plano de Deus. E este grande plano de Deus será cumprido. Por isso eu sei que eu tenho que permanecer. E eu quero permanecer. E eu vou permanecer. Porque a minha herança é a melhor. Amém? Você pode crer nisso, querido? Nessa noite, em nome de Jesus, creia nisso, creia nisso. Creia nisso. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.